Estamos em tempo de informação. Vamos então ouvir o Vítor Melenas com os títulos, para já. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Está por concretizar desde 1998 a cedência de terrenos ao município no âmbito do Plano das Avessadas para a construção do novo complexo esportivo. Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai ser reestruturado. Horto Municipal, situado na Quinta dos Marmelãs, deverá também abrir ao público dentro de meses. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Prensa.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas, descida da temperatura mínima e também da máxima, acentuada descida da temperatura máxima. Estão assim previstos 18 graus para o Porto e Guarda, 20 para Coimbra, 21 para Leiria, 24 para Santarém e Lisboa, 25 para Castelo Branco e Tomar, 28 para Évora e 30 para Faro.
A informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 13 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na RTS, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. 17 anos depois, continua por concretizar a cedência de terrenos ao município no âmbito do plano das avessadas destinados ao novo complexo esportivo a criar naquela zona. O assunto mereceu uma chamada de atenção na última reunião de Câmara por parte do vereador dos Independentes, que acusou o atual executivo, à semelhança dos anteriores, de deixar andar sem que o proprietário seja obrigado a cumprir o acordo previsto no plano. Pedro Marques recordava que o assunto data de 1998 e envolve 7,8 hectares em terrenos que nunca foram entregues ao município.
Eu acho que a Câmara, de uma vez por todas, devia fazer o proprietário das avessadas cumprir aquilo que está no protocolo, no contrato, que é a cedência dos terrenos para a zona desportiva, que devia ter sido cedido com a aprovação do plano, em 98, nunca o foi, e, lamentavelmente, foi o assunto que foi sido ultrapassado. Eu acho, e digo, e estou aqui a fazer um alerta, antes que um dia destes, na Câmara ou na Assembleia, a gente faça a proposta, porque é que a Câmara, o município, ao longo destes anos, e atualmente que a situação, publicamente estou a fazê-lo agora, mas já o fiz no mandato anterior muitas vezes, particularmente, porque é que não exige aquilo que está no acordo? Ou não exige aquilo que está no acordo, não está a defender os interesses do município. Essa obrigação estava prevista porque todas as infraestruturas foram feitas nas avessadas, foi à custa do município. Obviamente que houve uma razão fundamental para isso, que era o terreno para o hospital, mas o terreno para o hospital tem lá regras para ser pago pelo município, pela isenção de taxas, tudo isso, e, portanto, basta, se quiserem fazer as contas, se aquele senhor tivesse loteado, tinha que fazer infraestruturas, tinha que ser terrenos, tinha que ser tudo. Obviamente que isso demoraria muito mais tempo, mas a cedência dos terrenos para a zona desportiva é algo que é do município. São 7,8 hectares e, portanto, eu acho que a Câmara devia notificar o senhor antes que passasse mais tempo e, se for preciso, ir-me judicialmente, e eu não me importo, como é óbvio, de ser testemunha nesse processo, porque é algo que se arrasta há muito tempo, por que razões, sabe-se lá por que razões. Esse contrato continua em vigor, foi sempre ignorado por toda a gente, passa sempre ao lado, e eu acho que é uma responsabilidade da presidência da Câmara, essa situação. Fazer respeitar e fazer cumprir algo que estava assinado e que, pelos conhecimentos que eu tenho, a Câmara nunca fez nada para pôr isso em causa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo liberou dar deferimento ao pedido do Serviço de Cirurgia Geral de reestruturação da resposta daquele serviço. Deste modo, foi decidido pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo o aumento da capacidade de internamento do Serviço de Cirurgia Geral na unidade hospitalar de Tomar, com mais 20 camas. De acordo com uma nota enviada à Hertz pelo Conselho de Administração, o objetivo e os motivos que fundamentam esta reestruturação assentam na necessidade da melhoria dos serviços médicos prestados aos doentes, garantindo e potenciando maior segurança, em particular na prestação de cuidados médicos pós-cirúrgicos. Esta decisão surge depois de várias reuniões técnicas com os diferentes responsáveis do Serviço de Cirurgia Geral, que unanimemente consideraram uma mais-valia a presente alteração. A mesma nota refere ainda que a medida não altera os cuidados médicos prestados à população que necessita de cirurgias de caráter urgente, pois os doentes manter-se-ão na unidade hospitalar de Abrantes, onde são intervencionados, até estarem estabilizados e depois serão transferidos para Tomar, como já acontece.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vereador responsável pelo Horto Municipal espera que dentro de poucos meses seja possível abrir ao público o horto situado na Quinta de Marmelais. Bruno Graça fez, na última reunião da Câmara, um ponto de situação em relação ao atual estado daquele espaço que o vereador considera ainda ter condições péssimas. A abertura eventual ao público está dependente da entrada em funcionamento pleno desta estrutura, que pretende garantir o fornecimento de plantas e flores necessários aos espaços verdes e jardins de Tomar. Bruno Graça lembra que ainda não foi possível avançar no processo da abertura das candidaturas para as hortas comunitárias.
Hoje já começam as estufas com péssimas condições ainda, sem condições ainda, mas já começam a produzir, já começam a ter algum incremento, já há um plano de produção, elaborado, e começa efetivamente a haver ali sim trabalho que se pode começar a mostrar. E estou convencido que mais uns meses o objetivo, que é tornar aquele viveiro um espaço visitável e um espaço onde as pessoas até possam se sentar e estar e ver e ouvir os passarinhos chilrear, eu estou convencido que mais uns meses e a gente é capaz de pôr aquilo a funcionar. E isto também porque houve uma mudança radical naqueles funcionários que hoje sentem orgulho daquilo. E hoje posso dizer que, apesar de todas as dificuldades que existem até no relacionamento entre eles, que foi estimulado em executivos anteriores, hoje eles começam a ter orgulho daquilo. Quanto à organização do pessoal que lá está, a melhor maneira que nós entendemos fazer foi criar duas equipes de trabalho neste momento que se complementam e que se ajudam mutuamente. Uma que está na área da Quinta, que limpou, lavrou e tem impecável o olival, que não era tratado há uma década ou mais de uma década, tratou, limpou toda a zona dos marmoleiros, limpando todas as silvas, e está a fazer todo esse trabalho, e que hoje já está a fazer, só esta semana, na segunda-feira, conseguiu começar a trabalhar no sentido de pôr os terrenos em condições de se passar daqui a alguns meses, ainda vai durar um bocado, daqui a algum tempo, conseguir-se abrir candidaturas para as hortas comunitárias.
Bruno Graça referiu igualmente que está a ser reparada a rede de abastecimento de água para que se possa utilizar água do rio em vez da que é utilizada atualmente, água da rede, o que custa ao município Tomar mais de 5 mil euros por ano.
Está-se a trabalhar no sentido de implementar a rede de águas, que é bom que saiba que os anteriores executivos tinham a água, e é assim que está a acontecer, a água com que se rega aquilo é água canalizada, que custa anualmente ao município mais de 5 mil euros. Havendo uma instalação de canalização do rio para lá, que não está operacional, porque roubaram há muitos anos o motor de lá e nunca ninguém o substituiu. Portanto, havendo instalação para levar água do rio para o viveiro, essa água não é utilizada e é utilizada água canalizada para regar tudo aquilo que é ali sim neste momento produzido. E isto há muitos anos e que custa mais de 5 mil euros ao município de Tomar. Portanto, o que nós temos neste momento foi criar condições de equipes para começarmos a trabalhar, começarmos a elaborar planos de trabalho para aquelas atividades, começar a fazer, e já aqui foi aprovado, intercâmbio com outros viveiros de outros municípios, proposta essa que já foi levada para a CIMD, portanto, para que possa haver trocas de espécies entre viveiros de municípios diferentes, porque há viveiros de municípios que têm exageradamente uma espécie e faltam-lhes outras, e portanto poder haver aqui assim uma troca. Quanto à venda, até agora ainda não vendemos nada, embora haja muita gente a bater lá para vender, mas ainda não se vendeu nada. Está a ser preparado tudo como deve ser para que esse serviço também possa vir a ser feito. Mas não é, porque, digamos, para ganhar dinheiro, não é, é tornar aquilo sustentável, como é óbvio, mas também porque quando se produz, produz-se grandes quantidades, e muitas vezes essas grandes quantidades não são precisas imediatamente para ser aplicadas. Que já há muita flor hoje nos jardins de Tomar que são produzidos já no viveiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorreu ontem à tarde no entroncamento um protesto de trabalhadores da EMF contra a privatização da empresa de manutenção do setor ferroviário. O protesto decidido em plenário e no qual participaram 200 de trabalhadores decorreu nas instalações da empresa, situada no entroncamento, e na estação de comboios. A iniciativa pretendeu alertar a população local para os perigos da privatização da EMF e, simultaneamente, afirmar a sua determinação em combater a privatização anunciada pelo Governo. Foi ainda decidido, por unanimidade, no decorrer do plenário, a necessidade de acentuar as formas de luta. Assim, já na próxima segunda-feira, os trabalhadores voltam a reunir para decidir quanto a essas novas formas de luta para que a EMF se mantenha pública e para preservar o emprego, emprego com direitos. No final, uma delegação de representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário, da Comissão de Reformados e da Comissão de Trabalhadores, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde deram a conhecer as preocupações dos trabalhadores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Terminou mais uma Operação Peregrinação Segura 2015, que decorreu nos dias 12 e 13 de maio e que envolveu a Guarda Nacional Republicana. A GNR já fez o balanço da iniciativa ao nível rodoviário. Constatou-se a ocupação próximo dos 100% nos parques de estacionamento do santuário no decorrer das cerimónias religiosas realizadas em Fátima. O fluxo de trânsito durante a operação decorreu normalmente e naturalmente, sendo que nas alturas de maior afluência decorreu de forma compacta, mas sem congestionamentos. Foram ainda sinalizados pela GNR 6 pessoas por necessitarem de assistência médica e reencaminhadas para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Um auto de contraordenação por peditório não autorizado e ainda 18 ocorrências de extravios de carteiras, 10 das quais posteriormente encontradas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar está a proceder à colocação de um corrimão junto ao edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais. Com efeito, tanto naquele local como do outro lado da rua, a inclinação do passeio, assim como o facto de os paralelos estarem muito lisos, têm provocado alguns sustos aos transeuntes, com registro até de pessoas que caem e, por vezes, têm de ser transportadas para o hospital. No sentido de amenizar a situação, a autarquia interveio no local. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana em declarações à Hertz, congratulou-se com a obra numa altura em que a afluência de pessoas ao edifício da Junta é maior face à recente instalação ali de um posto dos CTT.
Já em tempos nós tínhamos abordado a Câmara no sentido de tentar, ou a calçada ou o sistema, tentar normalizar aquilo que as pessoas escorregavam ali porque a calçada está muito lisa, é uma zona muito inclinada, e as pessoas que passam ali no passeio encostado ao muro do edifício da Junta, aquilo tornava-se um bocado perigoso. E então, especialmente, quando está a chover, aquilo é mesmo perigoso. Claro, chegou à altura da Câmara a apreciar o caso e, nesta altura, resolveu pôr ali uns apoios, que aquilo é uns apoios mesmo para as pessoas que, quando começam a descer, se agarrarem. Já sabe, a pessoa não pode passar aí à frente das portas, não, aquilo fica à beira até mais abaixo. Foi mais um apoio para que as pessoas se resguardem e, pelo menos, as pessoas mais idosas, que é um perigo que está ali. Por essa razão, e achei muito bem, ainda havia tempo, ainda para já, é um caso que já se tinha alertado há muito tempo esse ponto. Assim como há outros casos que na cidade muitas vezes tem que chamar a atenção. Há casos que às vezes as estradas estão tanto quanto deslizantes que as próprias travagens dos carros já não aderem. E ainda há pouco tempo chamei a atenção também de um caso nas Algarvias, ali a seguir ao Chiquilias para lá de um cais. Há ali uma curva também que os carros passam e não aderem ao piso, porque o piso já está totalmente liso. E eu também fiz essa intervenção para a Câmara. Espero que hoje amanhã é mais uma área que também vai ser feita, porque levar um pouco de antiderrapante, há umas massas próprias para isso. E, portanto, as coisas às vezes não são feitas logo na altura, mas pronto, não se pode fazer tudo logo num dia. Arrumei tudo dia, também seja num dia, olha, vamos fazer um pouco. E a Câmara atuou dentro daquilo que viu que era necessário.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma pavimentadora que pertence à Câmara Municipal de Tomar ficou parcialmente destruída na sequência de um incêndio que deflagrou no equipamento ontem à tarde no decorrer de uma obra de pavimentação. A ocorrência teve lugar em Cargueiros, numa via que estava precisamente a ser intervencionada pela autarquia. Refira-se que na altura da combustão a máquina não estava a ser manobrada, pelo que não há feridos a lamentar. Ainda que falta apurar o motivo para o incêndio, tudo apontando, no entanto, para uma falha técnica do equipamento. Os bombeiros estiveram no local e controlaram rapidamente as chamas com recurso à espuma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho Técnico da Federação do Folclore Português para a região dos Templários vai levar a efeito a recriação de uma romaria do princípio do século XX. A iniciativa realiza-se no próximo domingo, a partir das 9h45, e terá como palco central a Praça da República em Tomar. A recriação desta romaria conta com a venda de produtos e a chegada dos romeiros a partir de vários locais da cidade, com os respectivos farnéis, acompanhados por tocadores de harmónios e concertinas, numa recriação levada a cabo pelos ranchos folclóricos do concelho. A missa irá decorrer na Igreja de São João Batista, a meio da manhã, a que seguirá a procissão que sairá da Praça da República, percorrendo a Rua de São João, Rua Everardo, Rua Serpa Pinto e a Praça da República, com passagem pelo local da Romaria. Agradece aos moradores, por onde passa a referida procissão, que coloquem as colchas nas janelas. Este apelo feito pela organização. Durante a tarde haverá ainda leilão de fogaças, tocadores de instrumentos tradicionais, cantadores ao desafio e jogos tradicionais. Iniciativa que contará com a colaboração do Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, o Calma. Participam na procissão os ranchos folclóricos do Conselho de Tomar e da região dos Templários, o grupo de gaiteiros dos Brasões, bem como a banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Cidade Recreativa e Musical da Pedreira realiza no dia 24 de maio a 5ª caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar. Praticar desporto ao ar livre num enquadramento paisagístico ímpar, mergulhando na história e na riqueza ambiental do Val do Nabão com diversos atrativos. Esta é a proposta central da iniciativa. O percurso tem um conjunto de atrativos adicionais, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora tipicamente mediterrânica. Os participantes vão poder visitar o Centro de Interpretação da Pedreira e deslocam-se depois à Gruta do Caldeirão, uma das referências mais antigas da pré-história da Península Ibérica, seguida da visita à Gruta das Andorinhas. Segue-se depois Nossa Senhora das Lapas e Pista da Escalada das Lapas. Esta 5ª caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar vai ainda passar pela Pia dos Moribundos, Ponte Romana da Ribeira de Fervença e pelas praias fluviais do Sobreirinho e Fonte do Caldeirão. Ao longo de todo o percurso haverá animação musical com o grupo de música ligeira da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Devido à execução de ramais domiciliários de abastecimento de águas e de esgotos domésticos no complexo de Levada, irão ser efetuados trabalhos de abertura e fecho de vale na rua Everard no início da próxima semana. Deste modo, o trânsito será cortado na rua Everard nos dias 18 e 19 de maio, segunda e terça-feira. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Pressa.
Hoje vamos falar sobre a hipertensão arterial. Dia 17 é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. A força que o coração faz para bombear o sangue para as nossas artérias é chamada de pressão máxima, a tensão máxima que as pessoas costumam dizer. A resistência que a artéria oferece à passagem do sangue é chamada a mínima. Tem outro nome diastólica, mas as pessoas entendem, e nós também chamamos a pressão mínima. Ora bem, assim, quando o médico diz que a tensão arterial de 12,8 ou 120-80 milímetros de mercúrio, ele quer dizer que a pressão, a força que o coração faz para empurrar o sangue para as artérias é de 12 milímetros de mercúrio. E a pressão, a resistência que as artérias oferecem à passagem do sangue é de 8 milímetros. Logo, se as nossas artérias não estiverem permeáveis, não estiverem em condições de deixar passar o sangue, o coração vai ter que fazer mais força, vai aumentar a pressão máxima e a pressão mínima também sobe, uma vez que as artérias estão entupidas, digamos assim, com placas às vezes de gorduras, aquilo que nós chamamos colesterol. Portanto, a tensão alta tem a sua origem no reduzir do calibre das artérias, o que obriga ao coração a aumentar a sua pressão para poder empurrar o sangue para as artérias que estão mais estreitas. Muitas causas pode haver, mas sabemos que a nossa vida diária contribui para que possa haver sintomas de hipertensão arterial, como dores de cabeça matinais. Isto são sintomas e sinais de hipertensão. Perturbações da visão, náuseas, vómitos, um cansaço fácil, por vezes irritabilidade, confusão, desequilíbrio, zumbidos que as pessoas se queixam por vezes de ter, agitação e às vezes também aparece a dor no peito. Em situações mais graves, a dor no peito pode aparecer e ser sinal de uma tensão arterial alta, que poderá depois caminhar para outras situações mais complicadas, como do infarto agudo do miocárdio, como os acidentes vasculares cerebrais. Quem tem a tensão alta geralmente pode, e o critério do médico deixar de tomar os remédios ou não, o que nunca se deve fazer sem ser por conselho médico, quem toma antihipertensivos nunca deve deixar, mesmo que vá à farmácia medir a tensão e que ache que a tensão está dentro dos valores normais, porque o valor normal é diferente de pessoa para pessoa. Eu não